Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É domingo, 7 de janeiro de 2018. Para todos os que estão connosco, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia na apresentação está na Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos na internet em voaportugues.com, estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a rádio PGT e com a Capital FM, em Bafatá e a rádio comunitária em Gabu e a rádio Sichanouco. Estamos também, não esqueça, na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, Cultura em 2018. Depois vamos falar com a doutora Graça Matzinha sobre as resoluções da Novo e a seguir conversar com um dos nossos amigos ouvintes para já as notícias que fazem a atualidade neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Homens armados executaram 13 jovens numa floresta da região de Casamance, no Senegal. Um porta-voz do exército disse que 7 outros jovens foram feridos. O presidente do Senegal, Macky Sall, descreveu o ataque como um ato de rara barbaridade, convocou uma reunião do seu Conselho de Segurança Nacional e enviou uma delegação ministerial à zona. O movimento das Forças Democráticas de Casamance iniciou uma rebelião armada em 1982, mas há muito que não leva a cabo ataques contra o exército, que mantém uma grande presença na zona que faz fronteira com a Guiné-Bissau. O Parlamento Sul-Africano indicou hoje que vai iniciar esta semana a deliberar sobre procedimentos a seguir para se impugnar o presidente Jacob Zuma. O anúncio foi feito poucos dias depois do Tribunal Constitucional ter decidido que o Parlamento não tinha cumprido o seu dever ao não responsabilizar Zuma pelo uso de fundos públicos em obras na sua residência privada. O mês passado, o Tribunal considerou o presidente culpado de violar o seu juramento presidencial ao recusar-se a devolver os fundos usados e deu ordens para a Assembleia Nacional elaborar procedimentos que possam ser usados para a sua impugnação. Um subcomitê do Parlamento disse que se vai reunir quarta e quinta-feira para deliberar num projeto de procedimentos para aplicar uma secção da Constituição sobre a remoção do presidente. O subcomitê parlamentar disse que logo que terminar este projeto, o mesmo será enviado ao Parlamento para a adoção e citamos de acordo com o empenho da Assembleia em cumprir totalmente com a decisão da maioria do Tribunal Constitucional. Há apenas 2 semanas do início do julgamento em Lisboa do antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente, não há ainda qualquer acordo sobre a transferência do caso para Angola, como pretendido pelas autoridades angolanas. O ministro da Justiça angolano, Francisco Queiroz, disse que, citamos, o assunto está a ser tratado, acrescentando não ser, voltamos a citar, prudente fazer declarações precipitadas. Vicente é acusado em Portugal de ter corrompido um procurador do Ministério Público português quando decorreu investigações às atividades económicas do ex-vice-presidente angolano em Portugal. Embora o início do julgamento esteja marcado para o próximo dia 22, o ministro da Justiça angolano disse ser ainda prematuro falar de julgamento. O Ministério dos Transportes da China disse hoje que 32 membros da tripulação de um petroleiro estão dados como desaparecidos depois de uma coligação com um cargueiro. Entidades oficiais disseram que 30 iranianos e cidadãos do Bangladesh que trabalhavam no petroleiro Sanchi desapareceram depois da colisão ao largo da costa leste a cerca de 300 km a leste de Xangai. O petroleiro viajava entre o Irão e a Coreia do Sul. O Ministério dos Transportes chinês disse que o petroleiro foi totalmente destruído pelo fogo. As autoridades disseram que os 21 membros da tripulação do cargueiro, todos de nacionalidade chinesa, foram salvos. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, disse ser bom para os Estados Unidos que as duas Coreias vão realizar conversações de alto nível, mas avisou que o programa de armas nucleares da Coreia do Norte é ainda uma ameaça séria para o mundo. Em declarações hoje a uma cadeia de televisão, Haley disse que os Estados Unidos não vão abrandar as pressões para se pôr termo ao programa nuclear da Coreia do Norte e avisou ainda que os Estados Unidos têm a capacidade para destruir a Coreia do Norte. Anteriormente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha afirmado esperar que as programadas conversações entre as duas Coreias versem mais do que os próximos Jogos Olímpicos e prometeu que os Estados Unidos irão participar nas negociações na altura apropriada.
A Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina de domingo, 7 de janeiro de 2018, para todos os nossos amigos ouvintes. A votos de um bom domingo e um bom ano de 2018.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação. Na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras. Com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
O que pode Angola esperar em termos de cultura neste ano que agora começou? É o tema da reportagem do Pedro Dias, com base em afirmações da Ministra da Cultura.
Em cerimónia de cumprimentos de Ano Novo, a Ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, juntou os trabalhadores e agentes culturais no passado 4 de janeiro e proferiu palavras de incentivo a todos aqueles que fazem parte ou fazedores de cultura deste país. Carolina Cerqueira falou do resgate da dignidade dos artistas. A Ministra da Cultura apelou ao patriotismo de todos, porque o ano de 2018 será difícil do ponto de vista económico. Angola continua a viver uma crise económica financeira. Deste modo, a governante aconselha coragem para a superação das dificuldades, porque depois da tempestade vem a bonança.
Que vocês tenham um ano novo próspero, cheio de realizações pessoais, cheio de saúde e, sobretudo, cheio de genica, digamos assim, para que, com empenho, com talento, com habilidade, com entusiasmo e, sobretudo, com muito rigor e sentido de responsabilidade, vocês poderem enfrentar os vários desafios que se vão impor durante este ano. Vai ser um ano difícil, vai ser um ano em que todos vamos ter que apelar ao nosso sentimento de patriotismo e de resiliência para enfrentarmos as medidas económicas, sociais que se avizinham. O país conhece uma crise, como vocês sabem, económica ou financeira, e é preciso, de facto, relançar a nossa economia, sanear a nossa economia. E cada cidadão, cada família, cada instituição terá que ter consciência de que o nosso papel será encorajar as pessoas, informar a nossa população, as nossas famílias, os nossos parceiros, de que depois da tempestade vem a bonança. Todos vamos trabalhar por esta Angola nova que nós queremos construir em conjunto. E certamente que a cultura terá um papel fundamental.
Durante a cerimónia de cumprimentos de Ano Novo, a Ministra da Cultura incentivou também os agentes culturais a incutir uma cultura de paz e uma paz na cultura, para que os fazedores de cultura sejam o centro do diálogo, da tolerância, do fazer bem a favor de todos.
Os fazedores de cultura, os artistas, os profissionais da cultura, como eu tenho vindo a ressaltar, são os arautas da paz, da tolerância, da concórdia, do diálogo, da palavra, do bem-fazer e da valorização daquilo que é melhor dos angolanos. A cultura é um fator importante para o crescimento económico e um fator determinante para o desenvolvimento humano. E é essa mensagem que eu gostaria de vos deixar. Que cada um no seu local de trabalho, que cada um na sua comunidade, que cada um na sua família saiba incutir uma cultura de paz e uma paz na cultura. Cultura de paz e paz na cultura significa que nós devemos ser o polo e o centro do diálogo, da tolerância, do saber ouvir, do saber fazer, do fazer bem a favor de todos e que indiscriminadamente a cultura seja uma avenida grande que nos leve para a felicidade e para uma diversidade cultural.
Muito recentemente, alguns artistas mantiveram um encontro com o Presidente da República, João Lourenço, na Cidade Alta, Deste encontro, a Ministra da Cultura diz ter recebido já o relatório e promete tudo fazer para que os artistas saiam da condição de míseros, sem os apoios sociais, para que possam ter uma vida condigna. Carolina Cerqueira diz: podem contar comigo.
Eles falaram de problemas que nós no Ministério também já identificamos, que são os problemas ligados à proteção dos artistas, à proteção dos profissionais da cultura, através de uma carteira profissional, através de um fundo ou de uma caixa de mutualismo que possa ajudar sobretudo aqueles mais velhos que dedicaram toda a sua vida na valorização e no engrandecimento da cultura nacional e que hoje, quando estão velhinhos, quando estão na idade mais avançada, não têm o tipo de apoio social que eles precisam. Nós temos que estar unidos e temos que deixar de pensar que é o Ministério da Cultura que tem que resolver esses problemas. O Ministério da Cultura serve de elo, serve de lobby, serve de instrumento que vai sensibilizar para chamar a atenção de outras instituições para a necessidade que há de valorizar. De valorizar os homens e as mulheres da cultura. Vocês podem contar comigo. Desde que eu estou à frente do Ministério da Cultura, tem sido essa a minha filosofia. Procurar ajudar todos, procurar formas de resolver as dificuldades e os problemas que enfrentam, sobretudo aqueles que nada têm, aqueles que trabalharam toda a vida e que no momento do adeus final, às vezes nem têm meios para terem um enterro com dignidade ou um adeus em que participem os seus amigos, os seus colegas, os seus entes queridos, de uma forma participativa.
Pelos sacrifícios consentidos por todos na valorização e divulgação da cultura nacional, Carolina Cerqueira reconhece que, a nível do Ministério, os salários não são os merecidos. Por isso, há um esforço para melhor.
Pelos sacrifícios que têm vindo a consentir. Eu, melhor do que ninguém, tenho consciência que os salários ainda não são aqueles que o pessoal da cultura merece, que as oportunidades não são aquelas que vocês deveriam ter, mas estamos a trabalhar para isso, estamos a sensibilizar, estamos a levar as vossas dificuldades ao mais alto nível para que efetivamente encontremos uma forma que, por mutualismo, ou pelos mecenas, ou pela comparticipação da sociedade civil, ou pela comparticipação do setor privado, nós possamos valorizar a cultura e garantir aos trabalhadores e profissionais da cultura nacional o mínimo de condições para viverem com dignidade e para poderem ter o entusiasmo que necessitam para a realização das suas tarefas cotidianas.
E no quadro das ações e desafios para 2018, a Ministra da Cultura anunciou a realização de um festival na cidade de Mbanza, Congo, o Festi Congo, no âmbito da valorização daquela cidade da província do Zaire, que desde julho de 2017 é património da humanidade.
Nós temos muitos desafios este ano. Temos desafios que são impostos pela continuidade do programa que nós iniciamos e que nos comprometemos a levar a cabo no domínio da cultura, a quando da tomada de posse de Sua Excelência o Presidente da República. Temos os desafios que nos são impostos pela própria evolução e didática da vida. Temos o grande repto lançado por Baza Congo. Baza Congo foi a vitória mais importante que o nosso país conheceu nos últimos anos do ponto de vista cultural. Um património da humanidade significa que Angola tem um compromisso com o mundo todo. E esse compromisso tem que se repercutir na forma como nós vamos transformar Baza Congo num alvo, num centro, num monumento que não vai beneficiar só as populações de Angola, mas as populações dos países vizinhos, da região africana e do mundo de que somos património. Nós temos um vasto programa para valorização e diversificação das indústrias culturais e criativas em Baza Congo. Vamos contar com o dinamismo, com a entrega, com a seriedade, com o rigor e, sobretudo, com a paciência do nosso secretário de Estado para desenvolver esse importante desafio. Nós vamos ter o Festi Congo em Baza Congo.
Sendo Baza Congo património da humanidade, a sua internacionalização deve ser tarefa de todos os angolanos. A Ministra da Cultura pretende implementar uma cadeira sobre o Reino do Congo em algumas universidades com a Unesco, a governação quer manter parceria para que da intenção passe a um facto.
Todos nós somos Baza Congo. Todo o Ministério da Cultura é Baza Congo e cada um deve sentir que a valorização de Baza Congo, a expansão de Baza Congo, a sua internacionalização é uma tarefa de todos nós. Nós vamos ter o FestiCongo. Vamos encontrar uma forma de trabalhar com a Unesco para termos uma cadeira na Universidade Agostinho Neto, na Faculdade de Letras, sobre o Reino do Congo. A Unesco garantiu-nos, a minha última visita a trabalho no Congo, que tudo farão para nos ajudar, para nos dar monitores que possam nos impulsionar nesse trabalho. Nós vamos trabalhar com Baza Congo e o governador dos Aires já me garantiu que no PIB dele tem 3 obras ligadas ao património para haver um centro de investigação histórica em Baza Congo. Vamos promover visitas de juventude, de jovens, de meninos e meninas às escolas para irem conhecer a história do Reino do Congo e a história de Angola. E por falar na história do Reino do Congo, eu gostaria de imediato de referir que a valorização e a dignificação das figuras históricas será outra prioridade do Ministério da Cultura. Temos que trabalhar com o Ministério da Educação para que nos nossos manuais escolares apareçam os nomes dos nossos reis, das nossas rainhas, dos nossos combatentes resilientes que transformaram Angola neste grande país e que nos souberam dar a nossa independência.
Maior valorização das línguas nacionais faz parte também dos desafios do setor cultural, com a instituição do Prémio Nacional de Línguas Nacionais, bem como da recolha e valorização dos instrumentos musicais de Angola, usados pelas mais variadas culturas do país.
Nós vamos trabalhar também para que as línguas nacionais tenham o papel que merecem a nível da nossa cultura. Eu tive a oportunidade de anunciar o Prémio Nacional das Línguas Nacionais, que começará a ser tratado já este ano do ponto de vista institucional e jurídico, e vamos instituir o Prémio das Línguas Nacionais para que a nossa juventude se interesse, para que a nossa juventude investigue, para que a nossa juventude, sobretudo os jovens estudantes, possam fazer o resgate das nossas línguas e a sua preservação. Vamos também valorizar os instrumentos musicais. Temos que fazer a recolha. Já começamos a fazer a recolha, já temos experiência de algumas províncias que me mandaram dados sobre o trabalho que desenvolveram, mas vamos continuar a recolher, a identificar, a preservar, a valorizar e, sobretudo, a divulgar os vários instrumentos musicais que de Angola, de Cabinda ou Cunene, do mar ao leste, no centro do país, nas localidades, nas comunas, são usados pelo nosso povo. E vamos talvez pôr no museu, se calhar aqui no Museu da História Natural, uma representação de cada um desses instrumentos, ou no Museu da Antropologia. Depois vamos trabalhar com os peritos para nos ajudarem a fazer esse enquadramento, para que quando os estrangeiros ou os nossos estudantes vierem visitar os museus, encontrem ali a nossa identidade, o significado de cada um dos instrumentos musicais.
No dia 8 de janeiro, Angola celebra o Dia Nacional da Cultura. A ministra promete falar muito mais da cultura, porque ela fortalece a nação.
A nível da internacionalização da nossa cultura, a nível da divulgação e desenvolvimento das indústrias culturais, e porque são formas de empregabilidade. Através das indústrias culturais, do artesanato, dos quadros, da música, da pintura, de artefactos, da culinária, da moda, nós podemos dar emprego. Emprego à juventude, emprego às famílias e, sobretudo, que estejam ocupados em tempos úteis e socialmente que beneficiem a sociedade em geral. Nós temos muitos desafios, como eu disse. Mas nós vamos festejar no dia 8, Dia Nacional da Cultura. Aí eu vou fazer um discurso oficial, em que eu vou lançar um réptus para este ano, em que eu vou dar orientações muito precisas sobre cada área, o que é que se deve desenvolver, os direitos de autor e conexos, a proteção do nosso património, a preservação do nosso património, a valorização do nosso património, a simbiose que existe entre o património e o ambiente, entre o património e a educação, entre o património e o turismo, porque temos que falar de turismo cultural, temos que falar da religião, do turismo religioso, e o Ministério da Cultura é chamado para tudo isso. O Ministério da Cultura é um ministério transversal, é um ministério transversal que conjuga com todas as outras áreas da atividade humana, e é isso que vocês têm que se consciencializar. Têm que ter orgulho de ser artistas, de ser profissionais da cultura e de serem obreiros desta Angola nova que vamos construir, e nunca se sintam marginalizados. Por que não? Porque a cultura fortalece a nação.
A Ministra da Cultura aconselha aos artistas a continuarem com a criatividade para que os fazedores de cultura sejam cada vez mais valorizados, e fica a promessa da Carolina. Casas de cultura serão construídas em Angola, a começar pelos bairros e municípios do país.
Que vocês continuem com assiduidade, estou preocupada com a assiduidade, que continuem com a assiduidade, que continuem com a criatividade, que continuem a ter muito, muito sentido de responsabilidade para que a cultura angolana seja valorizada, e à medida que nós formos apresentando o trabalho, à medida que nós formos apresentando o cumprimento das estratégias e das políticas traçadas, a sociedade vai nos valorizar. O ano 2017 foi um ano de muitas obras do Ministério da Cultura, de muitas iniciativas, de muita presença, tanto do ponto de vista nacional como regional e internacional. E eu gostaria de terminar agradecendo a todos, de uma forma muito geral e muito especial, a todos aqueles que não têm olhado a horas, a sacrifícios, a problemas pessoais ou familiares, e têm dado toda a sua disponibilidade, todo o seu talento, toda a sua habilidade, para nós continuarmos a manter acesa esta chama da cultura nacional, que eu quero que continue a brilhar, não só no monumento dos soldados conhecido que foi inaugurado o ano passado, como noutros monumentos que irão erguer-se nesta grande Angola, como nas outras obras que Sua Excelência o Presidente da República vai brindar e vai fazer lobby para valorizarem a cultura nacional, porque nós vamos ter casas de cultura. Podem ficar com essa garantia que me foi dada por Sua Excelência Presidente da República. Nós vamos ter uma casa de cultura em Angola, vamos ter casas de cultura a nível dos nossos bairros e dos nossos municípios, e vamos levar a cultura a toda Angola, aos pontos mais recônditos, porque, como eu disse, a cultura é a nossa identidade, é o nosso orgulho e é a nossa bandeira.
Carolina Cerqueira, Ministra da Cultura de Angola, durante a cerimónia de cumprimentos de Ano Novo, no passado 4 de janeiro. Os fazedores de cultura são chamados a levantar a bandeira do patriotismo no fortalecimento da cultura para o nosso orgulho e identidade nacional. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é +1 908-652-4584. Agora a música, os Força Suprema com Deixa o Clima Rolar.
A ideia era ficar meia hora, beber um copo, checar os corpos, tirar umas fotos, hoje não me importo, porque eu estou numa, mas vejo um peixe solto. Era a minha praia, Canuca era a minha vibe. Cheiros malucos, swag em dia, a de fingida, era o meu site. Vou meter conversa, vou ver no que isso dá. O plano era ficar meia hora, depois desse cacuço acho que eu vou pousar. Porque depois não ia fazer nada, vou mesmo pousar, vazamos por uma banda. Aqui tá muita gente, vamos até a varanda. Papo tem dia, acho que o mambo anda. Enchi-lhe mais um pouco na minha cabeça, já explorava aquele corpo. Yeah. Quis pegar na minha barba, num tom de brincadeira, disse que o nigga caro paga. Enquanto pousava no canto com o puto, e ela curtia do papo do puto, e ela sorria do facto maluco, sabia que ela cria o mulato do grupo. E ela, tipo uma boss, mala Michael Kors, eu nos pés Lacoste e no bolso Porsche, à espera que ela fosse na minha conversa, mas eu sei que eu como mal quem como com pressa. Então eu pousei um pouco, disse que ele ia ser minha, ela disse as louco.
Eu sei que tu também queres esse monstro. Lembra que eu sou caro, então não levas troco. É só brincadeira, vê se o nigga te impressiona. Eu não chacho, então não sei como funciona. E se estás aqui por acaso, ainda por cima não tens dama.
Também não estava nos meus planos te conhecer. Mas agora que tu estás aqui, eu não tenho nada melhor para fazer. Então diz-me quais são os teus planos. O que é que és fazer? A gente mistura um gosto dos dois. Se acontecer, acontecer. Então deixa o clima rolar, yeah. Deixa o clima rolar, yeah. Então deixa o clima rolar, yeah. Yeah. Se acontecer, acontecer. Também não estava nos meus planos. Não estava nos meus planos.
Vamos até a varanda. Papo tem dias com mambo anda. Enchi-lhe mais um pouco na minha cabeça. Já explorava aquele corpo. Quis pegar na minha barba. Num tom de brincadeira, disse que o nigga é caro, paga.
Enquanto pousava no canto com o puto. E ela curtia do papo do puto. E ela sorria do facto maluco. Sabia que ela cria o mulato do grupo. E ela, tipo uma boss. Mala Michael Kors. Eu nos pés na costa. E no pulso posto, à espera que ela fosse na minha conversa. Mas eu sei que come mal quem come com pressa.
Então eu pousei um pouco. Disse que ele ia ser minha, ela disse és louco. Eu sei que tu também queres esse monstro. Lembra que eu sou caro, então não levas troco. É só brincadeira, vê se o nigga te impressiona. Eu não chacho, então não sei como funciona. E se estás aqui por acaso, ainda por cima não tens dama.
Também não estava nos meus planos. Conhecer, mas agora que tu estás aqui, eu não tenho nada melhor para fazer. Então diz-me quais são os teus planos. O que é que és fazer? A gente mistura um gosto dos dois. Se acontecer, acontecer. Então deixa o clima rolar, yeah. Deixa o clima rolar.
Ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo. Segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 7 de janeiro de 2018. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta sua emissão vespertina em português. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 7 de janeiro de 2018, é domingo. A votos de um bom domingo para todos. Estamos na onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, em voaportugues.com. Em FM encontram-nos em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro em Quelimane, é a nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária. Estamos em Gabuca, Sichanocho, e estamos também em FM em Bissau, com a Pidjigiti, a Capital FM. Na apresentação está Neguete. A seguir, ao Mundo em Notícia, vamos ter aqui saúde e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Homens armados executaram 13 jovens numa floresta da região de Casamance, no Senegal. Um porta-voz do exército disse que 7 outros jovens foram feridos. O presidente do Senegal, Macky Sall, descreveu o ataque como um ato de rara barbaridade, convocou uma reunião do seu Conselho de Segurança Nacional e enviou uma delegação ministerial à zona. Um sobrevivente, Amadou Diallo, disse que os jovens estavam a apanhar lenha na floresta de Bayota, 20 km da capital regional, Ziguinchor. Os jovens foram obrigados a deitar-se no chão por 2 homens armados que depois os assassinaram a tiro. O movimento das Forças Democráticas de Casamance iniciou uma rebelião armada em 1982, mas há muito que não leva a cabo ataques contra o exército, que mantém uma grande presença na zona que faz fronteira com a Guiné-Bissau. O Parlamento Sul-Africano indicou hoje que vai iniciar esta semana a deliberação sobre procedimentos a seguir para se impugnar o presidente Jacob Zuma. O anúncio foi feito pouco depois do Tribunal Constitucional ter decidido que o Parlamento não tinha cumprido o seu dever ao não responsabilizar Zuma pelo uso de fundos públicos em obras na sua residência privada. O mês passado, o Tribunal considerou o presidente culpado de violar o seu juramento presidencial ao recusar-se a devolver os fundos usados e deu ordens para a Assembleia Nacional elaborar procedimentos que possam ser usados para a sua impugnação. Um subcomitê do Parlamento disse que se vai reunir na quarta e na quinta-feira para deliberar num projeto de procedimentos para aplicar a secção da Constituição sobre a remoção do presidente. O subcomitê parlamentar disse que logo que terminar esse projeto, o mesmo será enviado ao Parlamento para a adoção, de acordo com o empenho da Assembleia em cumprir totalmente com a decisão da maioria do Tribunal Constitucional. A apenas 2 semanas do início do julgamento em Lisboa do antigo vice-presidente angolano, Manuel Vicente, não há ainda qualquer acordo sobre a transferência do caso para Angola, como pretendido pelas autoridades angolanas. O ministro da Justiça angolano, Francisco Queiroz, disse que o assunto está a ser tratado, acrescentando não ser prudente fazer declarações precipitadas. Vicente é acusado em Portugal de ter corrompido um procurador do Ministério Público português quando decorriam investigações às atividades económicas do ex-vice-presidente angolano em Portugal. Embora o início do julgamento esteja marcado para o próximo dia 22, o ministro da Justiça angolano disse ser ainda prematuro falar de julgamento. O Ministério dos Transportes da China disse hoje que 32 membros da tripulação de um petroleiro estão dados como desaparecidos depois de uma colisão com um cargueiro. Entidades oficiais disseram que 30 iranianos e 2 cidadãos do Bangladesh, que trabalhavam no petroleiro Shanxi, desapareceram depois da colisão ao largo da costa leste da China, a cerca de 300 km a leste de Xangai. O petroleiro viajava entre o Irão e a Coreia do Sul. O Ministério dos Transportes chinês disse que o petroleiro foi totalmente destruído pelo fogo. As autoridades disseram que os 21 membros da tripulação do cargueiro, todos de nacionalidade chinesa, foram salvos. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, disse ser bom para os Estados Unidos que as duas Coreias vão realizar conversações de alto nível, mas avisou que o programa de armas nucleares da Coreia do Norte é ainda uma ameaça séria para o mundo. Em declarações hoje a uma cadeia de televisão, Haley disse que os Estados Unidos não vão abrandar as pressões para se pôr termo ao programa nuclear da Coreia do Norte e avisou que os Estados Unidos têm a capacidade para destruir totalmente esse país. Anteriormente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha dito esperar que as programadas conversações entre as duas Coreias versem mais do que os próximos Jogos Olímpicos de Inverno e prometeu que os Estados Unidos irão participar nas negociações na altura apropriada. Falando ontem numa conferência de imprensa em Camp David, onde se reuniu com legisladores do Partido Republicano, Trump disse esperar que as conversações tenham sucesso. O presidente americano disse que o sucesso dessas negociações seria algo de bom para o mundo. No Irão, a Guarda Revolucionária disse que o povo iraniano e as forças de segurança jogaram um papel importante em pôr termo à recente onda de manifestações que, segundo disse, foram fomentadas por inimigos estrangeiros. A declaração acusou os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, Israel, a família real saudita e monarquistas iranianos de serem responsáveis pelos distúrbios.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 7 de janeiro de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matezinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha e esta é a nossa primeira emissão do ano. Vamos falar de resoluções, daquelas que fazemos e daquelas que violamos. Olá, doutora Graça, como vai? Como é que foi a entrada em 2018?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Um bom ano para a Ana e para os nossos ouvintes. Eu tive uma boa entrada para 2018. E pronto, estou aqui a tentar ver e rever as minhas resoluções. E por que não falar de resoluções hoje?
Exatamente. E isto porque normalmente nós fazemos na passagem do ano, normalmente a gente diz, ora, neste ano que vem agora vou fazer isto, vou fazer aquilo. Normalmente é, por exemplo, comer de forma mais saudável, fazer mais exercício, dormir melhor, procurar um outro emprego, um melhor emprego. Mas às vezes, doutora, um mês depois as coisas já não estão a funcionar como gostaríamos. Então, e porquê, doutora?
Olha, Ana, primeiro dizer que as resoluções de um novo ano são metas ou promessas que nós traçamos normalmente na véspera da transição do ano, com o objetivo de tornar a nossa vida melhor de alguma forma. Mas, infelizmente, nem sempre nós conseguimos manter as nossas resoluções ou cumprir com as nossas resoluções. Primeiro porque, às vezes, as resoluções não são suficientemente realísticas.
Portanto, não são fáceis já de atingir por elas próprias, não é? Ou seja, colocamos metas um pouco difíceis.
Exatamente. É preciso, Ana, nós termos em conta que a mudança não acontece do dia para a noite. Então, nós temos que traçar resoluções, às vezes até traçar resoluções de 2 anos acaba sendo mais realístico do que nós pensarmos que em 1 ano iremos conseguir isso e aquilo. Então, para dizer que é preciso que as resoluções sejam efetivamente realísticas, as nossas metas têm que ser realísticas. E depois, nós temos que começar a fazer pequenas mudanças naquele determinado aspecto que nós desejamos, não é? Não temos que focar simplesmente no resultado, mas em cada passo que nós vamos dando diariamente e cada passo conta, Ana. E temos que começar sempre de pequenino, não é? E fazer de forma gradual, de modo que possamos manter a motivação. Agora, a outra coisa que é importante é que as nossas resoluções têm que ter uma forma de medir, tem que ter uma base de comparação. Porque se é só uma resolução e nós não sabemos onde é que nós estávamos antes e só estamos a tentar caminhar para frente, fica complicado. Então é preciso podermos medir os progressos que nós vamos fazendo a cada dia.
Doutora, eu estava aqui a ler numa página da internet as 10 resoluções de ano novo mais populares e depois eles dizem também como torná-las realidades. Ora, a primeira é perder peso. Eu acho que toda a gente quer perder peso. mesmo os mais magritos e aqueles que não precisam depois, deixar de fumar, conseguir a mudar de emprego, organizar-se financeiramente, esta é grande, aprender uma coisa nova, que pode ser qualquer coisa, como até tocar um instrumento musical, ler mais, depois vem uma que é muito engraçada, apaixonar-se, depois temos passar mais tempo com a família, ajudar os outros e ser feliz. Oh, doutora, isto de facto é muita coisa, é há 10 anos ou até o resto da vida. Há pessoas que andam a tentar perder peso desde sempre. Deixar de fumar talvez seja mais fácil. Mudar de emprego também pode não ser. Organizar-se financeiramente, temos de ter mesmo um bom plano financeiro, não é? Que é para termos aprender uma coisa nova. Isto pode, não precisa ser no ano novo, pode ser em qualquer altura. Ler mais também, apaixonar-se. Esta eu acho que é mais gira, é mais subjetiva todas elas. Mas também é interessante esta e ser feliz. O que é que acha?
Olha, Ana, vamos pegar especificamente para o caso de perder peso, não é? As pessoas querem perder peso, mas às vezes pecam e não são dispostas a sacrificar algumas coisas fundamentais para a perda de peso. Então, isso claramente não dará resultado. Então, a pessoa estará sempre a dizer quero fazer isso, quero fazer isso, mas não muda os hábitos de vida, não muda os hábitos alimentários, não pratica exercício. Então, isso é um bocadinho complicado.
Exatamente, é como que estamos a derrotar quase logo à partida, né? Nós queremos, mas de facto não queremos. Nós gostaríamos de ter para aí um medicamentozinho, uma pílula que se tomasse e ficávamos assim todos jeitosos e todos magrinhos, mas de facto é trabalho. Perder peso é trabalho, doutora.
Exato. Então, não basta simplesmente ser como resolução, quero perder peso. A pessoa tem que fazer uma programação, não é? E dizer claramente quantos quilos quer perder durante quanto tempo. Porque só que modalidade da pessoa irá usar para garantir essa perda gradual de peso até chegar, por exemplo, vamos dizer, em 6 meses ou em 1 ano. Então, é preciso ter um plano muito bem traçado e monitorar o plano a cada dia. Não se pode simplesmente desejar perder peso e não fazer nenhum esforço para que isso aconteça, não é?
Exatamente. Mas tal e qual é a mesma coisa como, por exemplo, deixar de fumar, não é? Porque deixar de fumar, às vezes, é mais complicado que aquilo que as pessoas pensam devido à forma, ao comportamento aditivo que fumar provoca. Mudar de emprego, doutora, é um grande objetivo, mas pronto, é daqueles que é um bocado difícil mais de falar, não é? Porque às vezes as pessoas querem mudar de emprego, mas também é como a dieta, fazem pouco para mudarem. Organizar-se financeiramente é exatamente a mesma coisa, não é? Porque precisamos ter um plano, temos de saber quanto é que se gasta, quanto é que se ganha. Pronto, não podemos gastar mais que aquilo que ganhamos. Eu sempre ouvi o meu pai dizer isso e é bem verdade. Aprender uma coisa nova é interessante. Pode-se aprender até 365 coisas novas, uma em cada dia, não é? Podemos ler mais, mas eu volto àquela apaixonar-se e ser feliz. Doutora, é fácil isto? Doutora, diga lá, mas isto é de facto é uma resolução ou é uma necessidade de vida?
Não, isso claramente é uma necessidade, não chega a ser, quer dizer, apaixonar-se não é uma resolução como tal, porque muitas vezes não depende do nosso querer. Agora, é diferente de perder peso, de praticar mais exercício, aí depende da nossa vontade. Agora, apaixonar-se é um pouco complicado. A pessoa definir que quer apaixonar-se mais, mas pode, por exemplo, dizer que quer cuidar mais das pessoas, quer dar mais atenção às pessoas ali, já é uma coisa mais tangível e pode-se claramente fazer um plano para que isso aconteça a partir de coisas concretas.
Sim, mas o que é interessante é, doutora, não se pode forçar paixões, nem se pode forçar amor, não é?
Sim, quer dizer, não necessariamente forçar amor, mas há coisas muito, muito, muito básicas que estão relacionadas a essa questão do amor, que são o cuidado, a atenção. Isso sim, isso é possível a pessoa ter um efeito direto sobre elas. Agora, apaixonar-se Olha, eu faço um vou a caminhar pela rua, vejo alguém e pronto. Sinto-me apaixonada. Então é um bocadinho difícil ter esse controle.
Sim, mas nada de paixões de cinema, doutora. Não vamos andar assim pela rua, mas pronto. Ser feliz vai ser a última coisa que nós vamos discutir, doutora. Ser feliz é também uma coisa muito relativa, não é? É muito subjetivo, é assim. Para uns é estar a alcançar qualquer coisa, para outros são pequenos detalhes da vida, pequenas e simples coisas da vida que nos fazem, que nos satisfazem e que nos deixam com um sorriso de orelha a orelha, não é?
Pois. Agora, aqui um aspecto, Ana, que eu queria mencionar, que tem a ver com a dificuldade de cumprir com as obrigações, é que toda mudança que a pessoa tem que fazer gera um certo medo no início. Nós podemos dizer, olha, quero mudar isso, quero fazer isso, e é sábio que vive. Mas no momento de começar a implementar a mudança, naturalmente surge um medo, porque a pessoa tem que sair da sua zona de conforto. E a pessoa vai inventando desculpas, e por trás de desculpas, o tempo vai passando, e efetivamente a resolução acaba ficando sem ser cumprida. Daí que é importante, quando a pessoa faz uma resolução, para além de ter um plano concreto de como vai implementar essa resolução, é preciso começar imediatamente, porque senão depois vai surgindo esse medo e a pessoa fica totalmente desencorajada e vai, cada dia que passa, tendo uma desculpa diferente, porque há uma imensidão de desculpas que nós podemos arranjar para não fazer uma determinada coisa, não é? Então é preciso que, pois uma vez iniciado, é mais fácil dar continuidade. O mais difícil é mesmo começar e os medos são um impedimento para começar a implementar a nossa resolução.
E pronto, doutora, vamos então despedir-nos da nossa audiência, mas não sem antes lhe perguntar, teve alguma resolução de ano novo que nos possa dizer?
Não percebi, Ana.
Teve alguma resolução no ano novo que possa partilhar com a audiência?
Olha, naturalmente, conforme eu disse, as minhas resoluções não são novas, são resoluções que praticamente transitaram do ano passado, porque eu tenho tendência a ter resoluções de médio e longo prazo, que é para não cair no erro de pensar que eu vou conseguir fazer uma mudança assim da noite para o dia. Mas uma das minhas maiores resoluções é que eu tenho que doar-me mais para as pessoas e servir mais, cada vez mais e melhor as pessoas, independentemente de quem quer que seja, eu tenho que ser capaz de servir com amor, com carinho e com paixão. Então, essa é a minha maior resolução para 2018.
E então, com a resolução para 2018, a doutora Graça Matezinha, vamos dizer adeus a todo o nosso auditório e vamos voltar de hoje em 8 dias. Até lá, um abraço para todos e boa saúde. Também para si, doutora Graça.
Pois é, Ana. Um abraço para ti também, para os nossos queridos ouvintes. Vamos começar o nosso ano 2018 com muita força, com energia renovada. E lembrando sempre de cuidar da nossa saúde, porque é bem mais precioso que nós temos.
E depois dos porquê de quebrarmos as resoluções que fazemos à entrada de um ano novo, espaço para falar com um dos nossos amigos ouvintes, e hoje a Daniela Steschi vai conversar com o amigo angolano Isao Agostinho.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar um pouco sobre democracia na África subsaariana. Hoje comigo aqui no programa eu tenho o cientista político Isao Agostinho. Ele é doutor em estudos políticos pela Universidade La Sapienza. Olá, Agostinho, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Espaço do Ouvinte.
Olá, saudações, Dani, e muito obrigado por mais uma vez me teres convidado nesse nosso espaço do ouvinte.
É sempre um prazer tê-lo aqui. Olha, e vou fazer uma pergunta para você logo de cara. Como é que você avalia a democracia em África, início de ano 2018? Você acha que está no caminho certo ou não?
O processo democrático em África é um processo muito complexo, que registra, digamos assim, avanços e recuos desde o fim, se quisermos, da Guerra Fria, que é a altura em que se constata uma tendência à assunção de uma forma de estar mais concentrada com os quesitos da democracia liberal. E de lá para cá, obviamente, alguns estados registraram progressos significativos no aprofundamento dos seus processos democráticos, como é o caso do Senegal, o caso de Cabo Verde, só para citar esses, e alguns outros casos, em vez registraram um certo recuo, consubstanciado, por exemplo, nas alterações constitucionais que foram reforçando cada vez mais os poderes dos presidentes desses países, como é o caso, por exemplo, do Congo, a República do Congo, cujo presidente está em poder desde os anos 90, 94, como é o caso do Ruanda, também aqui o presidente com alteração constitucional a par do Congo em 2015, também mantém-se no poder desde o fim de 94, a altura em que termina o famoso e triste massacre que se registrou no Ruanda. E também, ultimamente, se assiste que, por exemplo, no Uganda, com a alteração constitucional, o presidente Yoweri Museveni restará no poder quase que indefinidamente. Ou seja, há, de um lado, um amplo movimento de reforço democrático nos vários países da África subsaariana, mas também há, do outro lado, vários empecilhos que vêm sendo criados com vista a não permitir o avanço democrático nos países africanos. Uhum. Em relação ao ano de 2018, as expectativas são que aqueles países cuja democracia está em bons carris continuem nessa senda, como o caso, por exemplo, Angola, que de certa forma mantém a regularidade dos processos eleitorais, ainda que com algumas reticências, como é o caso também da África do Sul, como é o caso, enfim, de Cabo Verde. Ou seja, esses países se espera que em 2018 continuem a ter as performances adequadas. Mas também há países que vão fazer eleições em 2018, e eu quero citar aqui, por exemplo, os Camarões, cujo presidente Paul Biya está no poder há já quase 4 décadas, se assim podemos dizer. Esse país irá às eleições em 2018, assim como também irá às eleições de 2018 a República Democrática do Congo, Zimbábue, Madagascar, Mali, Egito e Sierra Leoa, para além também da Líbia. Ora, esses casos são muito problemáticos. Por exemplo, o caso dos Camarões. É quase certo que o presidente Paul Biya venha a se repropor mais uma vez como candidato presidencial e, obviamente, o candidato oponente, Akene Muna, ou eventualmente Samuel Eto'o, eventualmente não terá um sucesso eleitoral tendo em conta as questões históricas. Ou seja, para responder à questão de forma resumida, em 2018 espera-se que haja, de um lado, o aprofundamento democrático nos países africanos, mas também sabemos que nem todos os países, infelizmente, responderão a essa demanda.
Agostinho, você e mais 4 autores, né, lançaram um livro recentemente que fala sobre a trajetória da democracia. Vocês escreveram em inglês Democratization's Trajectory Through Change and Continuity in Sub-Saharan Africa. Muito resumidamente, por que vocês fizeram esse livro?
Esse livro foi feito com o objetivo de analisarmos exatamente as várias nuances que, de certa forma, dificultam o aprofundamento do processo democrático no continente africano, mais concentradamente na parte subsaariana do continente da humanidade. E afrontamos vários fenômenos nesta obra, como é o caso, por exemplo, dos mandatos ilimitados ou do terminismo dilema. Abordamos também a questão da politização das forças supremas, como, por exemplo, o que acontece na República Democrática do Congo em violação do artigo 70 da Constituição de 2006. Falamos também de Gaddafiismo, que é um clientelismo político na Nigéria que tende a favorecer as classes elitistas deste país em detrimento da maioria populacional. E falamos igualmente a Constitutional Change of Government, que é uma norma aprovada pela União Africana com vista a não legitimar os presidentes que se incedeiam por via, digamos assim, dos golpes de Estado. e aqui falamos concretamente do caso de Burkina Faso, também eventualmente do Lesoto. Ora, vamos ver como é que o desfecho será deste caso. E, por fim, falamos das remessas políticas e o seu impacto no aprofundamento democrático com casos específicos do Senegal e de Cabo Verde. Ou seja, é um livro que tem elementos muito interessantes, que foi feito por especialistas em questões políticas modernas, como é o caso do estudioso ghaniano Mate Anioreka, do nigeriano Chibweze Ofigwete, do congolês Christopher Bitululu e da colega salvadorenha Ana Figueroa, e de eu que vos falo também, fiz parte deste projeto.
Isao Agostinho conversou com a Voz da América em português até ao final e, por sugestão do Isao, vamos ficar com Miracles dos Coldplay, com a participação de Big Sean. My father said never give up, son. Just look how the Cassie has become. Mohammed, Mahatma and Nelson. Not scared to be strong.
Dos Coldplay, nos despedimos. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 7 de janeiro de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.